Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Nós vamos falar de saúde bucal. Você cuida dos seus dentes como deveria? Você vai regularmente ao dentista e tenta manter uma higiene bucal correta, como passar o fio dental, por exemplo, e uma escovação adequada? Eu acho que qualquer pessoa, isso é um princípio natural de higiene que todo mundo deve ter. Que não seja por uma patologia qualquer que a pessoa possa ter no estômago, tem gente que quando abre a boca o mundo corre, não é? Então, pelo amor de Deus, essas ações poderiam evitar diversas doenças, como cárie, gengivite, periodontite, bruxismo e mau hálito. Quem vai abordar esse assunto aqui no programa agora é a cirurgiã dentista, a doutora Cláudia Albuquerque. Doutora Cláudia, bom dia!
Bom dia, Jota, e a todos
tudo
os ouvintes.
Bem?
Tudo bem?
Escute, doutora, muito importante a higiene bucal, a saúde bucal, aliás. Mas muita gente negligencia isso, eu não sei por quê. O problema até cultural, para algumas pessoas, bem que melhorou agora. Agora, porque o povo, tendo cuidado com a sua boca, a sua higiene bucal, evita muitas doenças, não é, doutora?
Sim, sim, com certeza. É a primeira porta de entrada, né, para bactérias e vírus, né? Então, a gente deveria priorizar os cuidados com a saúde bucal, principalmente a parte preventiva. E, como você falou, parece, sim, ser uma questão cultural. Nós vamos ao dentista apenas quando temos dor. E aí já é um quadro bem avançado, onde muitas vezes não tem mais o que fazer a não ser a extração. E aí partimos para a última etapa, que é uma reabilitação bucal, colocar próteses ou implantes. E aí essa fase é uma fase mais traumática, mais invasiva, mais cara também. E
pois
nós
é.
Deveríamos, né, seria mais barato, mais rápido e mais prático a gente manter os cuidados de prevenção, que são o que você falou, a escovação adequada, com frequência, o uso do fio dental, soluções de bochecho e as consultas periódicas ao dentista.
Agora, dessas doenças, por falta de uma higiene bucal, como cárie, gengivite, periodontite, bruxismo é aquele negócio de ficar ralando o dente no outro, é, doutora?
Isso, e tem se agravado bastante nos últimos meses, porque está ligado também ao estresse. Então, a situação da pandemia, da quarentena, exacerbou os quadros e trouxe novos pacientes que apresentam essa doença. E isso acontece principalmente à noite, quando estamos dormindo, o paciente começa a ranger os dentes ou apertar.
Uhum.
E em alguns casos ele também faz isso durante o dia. Isso leva a sérios problemas, a médio e a longo prazo, podendo ir desde um desgaste dos dentes, onde os dentes ficam bem curtos, atrapalhando a mastigação, a respiração, a deglutição. Há também problema articular na região das ATMs, isso levando a enxaquecas, tonturas, dores cervicais a nível do pescoço e ombro, e compromete todo o estado de saúde geral.
Então, você veja bem,
pode diagnosticar na consulta periódica ao dentista.
Pois é, a doutora falou sobre o bruxismo,
isso,
que são movimentos involuntários e periódicos dos dentes. Agora tem aqui a classificação do bruxismo, pode ser primário ou secundário. Como seria isso, doutora?
O bruxismo primário nós desenvolvemos em momentos esporádicos da nossa vida. Maior tensão, maior estresse emocional. E ele tende a parar após a causa. Se sua causa, a gente tende a parar os efeitos. Porém, um secundário, ele permanece. E esse seria o mais grave e que a gente precisa de um tratamento mais duradouro, um acompanhamento por mais tempo. A gente usa placas, que vai desde placas em acrílico, rígidas ou semirrígidas, e que pode ir também a aplicação de toxina botulínica com uso terapêutico, podendo fazer também exercícios de fisioterapia, ou todas essas técnicas combinadas.
É porque aí pode acontecer disfunções na ATM, ou seja, articulação temporomandibular.
Exatamente, que é essa articulação próxima ao ouvido que permite que a gente abra e feche a boca, fazer a mastigação. E quando essa articulação ela desenvolve alguma disfunção, então nós temos estalos, ruídos, dores, inchaço na região e muitas vezes até dores de ouvido também.
A gengivite, vamos falar da gengivite agora. Quando a placa bacteriana fica concentrada entre a base do dente e a gengiva, não é?
Exatamente, você está muito bem informado. Parabéns, Ota.
Eu estou lendo.
Muito bem. A gengivite, ela geralmente é causada por uma deficiência da higienização. Ou a pessoa não está escovando a quantidade suficiente, ou a forma da escovação está inadequada. Ou mesmo até o uso da escova. A escova ela não está compatível. Ou seja, uma escova com uma cabeça grande demais, ou as cerdas são duras. Então, isso causa um trauma na gengiva. Então, ela sangra, machuca e infecciona. Outro caso pode ser também algumas doenças que podem levar à gengivite. Por exemplo, diabetes pode predispor a uma gengivite e uma halitose também. Então, esses pacientes, eles devem estar semestralmente ou trimestralmente ao dentista, fazendo raspagens, profilaxias, remoção dessa placa bacteriana e tratamentos preventivos. Existem cremes dentais preventivos, fios dentais de várias formas que se adaptam melhor à posição dos dentes. E a remoção do tártaro, porque também é outro fator que leva à gengivite e também leva à periodontite, que é um quadro mais grave da gengivite. A gengivite ela começa com um processo inflamatório infeccioso da gengiva e pode levar também à perda do osso. E esse osso é o que sustenta o dente. Quando você perde esse osso, você vai ficar com mobilidade nos dentes. E esses dentes terão que ser extraídos. É o que a gente chamava antigamente, de forma popular, da piorreia.
Uhum. Agora, a pessoa fazendo higiene, uma boa higiene bucal, utilizando o fio dental, por exemplo, é preciso o povo entender que o palito tem que aposentar. Palito agora só para furar azeitona e olhe lá.
Isso. Não é verdade, mesmo, doutor? Isso mesmo.
O palito, mas muita gente não... ainda. Oi. Né? Muita gente, o hábito faz o monge, não é? Então você veja bem, camada acaba de comer, a primeira coisa que faz é botar um palito no dente, na boca. Às vezes é para não fazer nada. Não é, doutora?
Exatamente. Às vezes é apenas o hábito de morder o palito. Não tem casos que o paciente põe na boca para morder o palito. O palito sai todo triturado, mas o resíduo alimentar continua lá entre os dentes.
E o palito, isso é para disfarçar o bruxismo, sabe como é?
Como?
Para disfarçar o bruxismo. Para não ficar ralando o dente um no outro, aí bota um palito para justificar.
Boa ideia, não. Deve ser isso mesmo. Mas não resolve.
Não resolve, não. De forma Vamos alguma. Partir para periodontite.
Periodontite. Periodontite é um quadro mais agravado da gengivite, que apresenta sangramento gengival, muitas vezes até a presença de pus, perda de osso e mobilidade do dente. Então, se você tem essas três características, tem que procurar urgente o seu dentista. muitas vezes já está no estado irreversível. A perda de osso foi tão severa e que você não tem mais como manter o dente na boca. Então, tem que fazer a extração. Porém, em estágios iniciais, se faz uma curetagem da raiz subgengival, uma raspagem, cureta toda essa secreção purulenta, faz aplicação de antibióticos no local, também por via oral, e faz algumas suturas para repor o retalho, e refaz uma plástica, uma reconstrução dessa gengiva, um acompanhamento de mensal ou semestral, e tem sim como recuperar esses dentes e fazer um controle, porque existe uma bactéria que se você não controlar através da higienização, de um controle frequente de placa, essa bactéria vai voltar, você vai ter uma recidiva dos sintomas e você vai chegar a perder o dente. Então, esse paciente tem que vir realmente, regularmente, ao dentista, de forma preventiva.
Qual é o tempo, doutora? Anualmente?
Semestral. Semestralmente. A cada 6 meses. Tem casos que você precisa vir a cada 3 meses. Mas, em regra, o padrão seria a cada 6 meses.
Então, saindo da periodontite, nós vamos agora para a retração gengival.
Muito bem. É outro problema que atinge a maioria das pessoas. Vamos lá, pela causa mais simples, a escovação é errada, porque não é simplesmente escovar os dentes. Você deve escovar os dentes na frequência adequada, porque se você escovar demais, também vai trazer prejuízos para o esmalte do dente. E se você escovar de menos, também não vai ser eficaz na remoção da placa. Porém, a força que você aplica na escovação também é importante no resultado final. Porque se você escova com muita força em movimentos horizontais, você tende a perder o esmalte. E você também traumatiza a gengiva. E o que acontece? Essa gengiva retrai, provoca uma retração do ovo, uma reabsorção do osso e faz uma forma antiestética no dente. Porque começa a expor o colo, que é a região de limite entre a coroa do dente, que é essa parte que aparece quando a gente sorri, e a raiz, que fica dentro do osso. Então, essa região chama-se colo e ela é amarelada. E essa coloração mais escura torna também um sorriso não estético. E o pior de tudo, na maioria dos casos, essa retração é dolorosa. Então, o melhor remédio é a prevenção. Quando já está instalado a retração, nós podemos usar alguns tratamentos. A própria restauração em resina, ou então um enxerto de osso, enxerto de gengiva. Mas também são procedimentos mais invasivos e que muitas vezes o resultado não é tão satisfatório. De novo, o melhor tratamento seria a prevenção.
Então, mas nesse caso, com relação à questão da escova, eu me lembrei, quanto tempo uma pessoa deve usar uma escova? Me parece que é um objeto que deve ser trocado o mais cedo possível, porque também não é tão caro como se possa imaginar. O que é que se deve observar na escova, doutora?
Perfeita a sua pergunta. A escova, o tempo de uso da escova vai ser muito relativo à sua frequência de uso, à força que você coloca durante a escovação. Então, falar para você que existe um tempo determinado, igual para todas as pessoas, não seria o melhor, o mais real. Existem estudos que falam de 3 meses e existem estudos que falam que 15 dias já seria suficiente para fazer a troca da escova. Porém, no dia a dia, o que a gente deve observar? Primeiro, a cor das cerdas, a limpeza das cerdas. Se as cerdas estiverem com fungo, que é muito comum quando a gente não cuida da forma ideal, a escova junta uma coleção de bactérias e fungos. Então, fica umas manchas brancas e então ela deve ser descartada. Outro ponto a ser observado é a forma das cerdas. Elas devem permanecer o mais próximo da forma original, quando você comprou a escova. Quando elas ficam deformadas, todas abertas, elas também devem ser descartadas. Antes mesmo de chegar nesse ponto, começou a abrir as cerdas, a deformar, tem que trocar.
Elas têm um número, né? Cada escova tem um número?
Sim, tem a indicação.
De que as cerdas são macias ou não, bom, enfim.
Não se trata
nem da qualidade, não é? Não sei como é que é.
Assim, a gente tem uma numeração que é em relação ao tamanho da cabeça da escova. Porque a gente tem cavidades bucais, bocas, de todas as formas e tamanho. Você tem uma criança e um adulto que tem dimensões diferentes, então precisam de escovas diferentes. Você tem pacientes que têm uma abertura de boca ampla e outro que tem uma abertura limitada. Então, a escova tem que ser de dimensões diferentes. Então, assim, a cabeça tem que ser sempre pequena. Em alguns casos, para adultos, a gente recomenda até escovas infantis, mas sempre uma cabeça pequena. Então, aquela numeração que tem na embalagem da escova é referente ao tamanho da cabeça. Então, ela deve variar entre 30 e 35. Com relação à forma das cerdas, aí a gente vai ter formas triangulares, formas arredondadas, dependendo da função também que você necessita. Então, tem pacientes que têm gengivite, que tem retrações gengivais, então elas usam as ultrafinas, elas têm as cerdas mais finas, mas sempre também cerdas macias. A indicação para qualquer caso seriam cerdas macias. Então, uma forma de escolher a escova seriam cabeça pequena, em torno de 30, e cerdas macias. E é mais específico. Mais especificações, a gente pode perguntar direto ao seu dentista, porque aí ele pode indicar formas e escovas específicas para cada caso.
Pronto, então perguntando ao dentista, o dentista, ele orienta, não é? Então tá bom, agora, a pessoa deve passar com uma escova em uso quanto tempo? 15 dias, um mês?
Vai variar entre 15 dias até, no máximo, 3 meses. Vai depender do uso. Então, assim, se você tem um uso frequente e usa após as principais refeições, ela dura em torno de 1 mês. Então, por quê? Vai variar. Vai variar de acordo com a quantidade de vezes que você usa. Isso vai estragar mais rápido ou menos rápido a sua escova.
Sim. Agora, um detalhe interessante. É sempre bom a pessoa levar a sua escova para fazer a sua higiene bucal após uma refeição no trabalho ou num restaurante que a pessoa for, aquele negócio todo. É recomendável, perfeito. Doutora?
Perfeito, perfeito. Recomendamos que todos sempre tenham uma necessaire contendo a sua escova de dente, um protetor de cerdas, né? Porque é importante também lembrar que a escova não pode ficar largada dentro da bolsa, largada dentro do carro, porque também vai acumular poeira, bactérias, vírus, que também vão se acumular naquela região e que você vai levar para a boca, uma região de mucosa, e que você vai absorver tudo isso. Então, a gente deve cuidar da higienização da escova também. Após cada uso, higienizar com o próprio antisséptico bucal, tentar secar ao máximo e guardar no protetor de cerdas. Então, a escova higienizada deve ser guardada na sua necessaire junto com o creme dental, o antisséptico bucal e o fio dental e levado com você para onde você for. Se você vai trabalhar, leva a sua necessaire. Ou então já deixa no trabalho. Se você vai viajar em viagens rápidas, leva também. Para lazer, você leva também. Seria o ideal. A forma mais indicada é você andar com a sua necessaire na sua bolsa. Então, você vai no banheiro após as refeições ou compra uma garrafinha de água mineral e faz a sua higienização.
Não, tá bom.
E sem esquecer...
Eu queria ficar conversando mais... Pois não, doutora, diga.
Não, e sem esquecer do fio dental também, né? Porque o fio dental é primordial. A escova não atinge todas as regiões. Mas o fio dental consegue remover o resíduo alimentar que fica entre um dente e outro, que a escova não alcança.
Exato. Então é bem melhor a pessoa ter o fio dental consigo. Após uma refeição rápida ou não, vai lá no toalete e aí passa para lá, passa para cá, pronto, está em ponto.
Exatamente.
A melhor forma de você entender que está precisando fazer alguma coisa, se você é relaxado, cuidado, que você quer arrumar um namorado. Quando você abre a boca, o namoro acabou sem começar. É. Não é verdade, doutora?
É isso mesmo. E temos que higienizar a língua, viu? A gente esqueceu de falar da
sim.
Língua.
Oh, meu Deus, eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. As escovas hoje, elas são modernas. Lá e Lu, elas já estão, tem uma parte áspera que é exatamente para poder limpar a língua, não é, doutora?
Exatamente. Então, não tem desculpa. Você escova os dentes e logo em seguida você também vai higienizar a língua no sentido posterior, lá da garganta, para a ponta dos dentes. Não precisa colocar lá atrás, senão vai dar ânsia de vômito. Mas você vai escovando, removendo toda aquela sujeirinha que fica presa na língua e que também gera o mau hálito.
Então pronto. Para evitar que isso aconteça, por favor, cuide da sua língua. Doutor, não, mas é verdade. A gente brinca assim, mas acontece, no final das contas, a preocupação médica é para evitar que você tenha uma doença pior, chamada câncer bucal. Não é verdade, doutor?
Exatamente, exatamente. E o que a gente tem visto, Jota, é que infelizmente, muitas pessoas começam a desenvolver o câncer bucal e nem sabem que tem, porque elas acham que é uma afta normal, mas é uma afta que passou um ano e não cicatrizou, e elas não procuram um médico. E muitas vezes é uma prótese mal adaptada, uma prótese que foi mal planejada ou uma prótese muito antiga, porque a gente também não tem o hábito de trocar a prótese. Tem pessoas que passam 20 anos com a mesma prótese. E a estrutura muda, a gengiva muda, o osso muda, a prótese fica folgada, machuca a gengiva, machuca a bochecha, a própria língua, e eles não mudam. E às vezes não é apenas uma questão financeira, é hábito mesmo. E aí começam a fazer feridinhas, úlceras, aftas, e essas aftas podem evoluir, sim, para um câncer de boca. Outros fatores também, como o fumo, então pessoas que fumam com muita frequência, então tem uma certa predisposição a ter câncer de boca também. Então é mais um motivo de fazer as consultas periódicas, pelo menos a cada 6 meses.
Pois é. Eu quero agradecer à cirurgiã dentista, a doutora Cláudia Albuquerque, a gentileza de participar do programa. Doutora, muito obrigado pela gentileza da senhora e tenha um bom fim de semana, tá bom, minha filha?
Eu que agradeço e um bom dia para todos, Jota.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.